Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte, anchor.fm/talktobiz, ou nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com e talktobiz.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Sim, Talk to Biz no YouTube. Até o ano passado a gente usava o canal apenas como repositório dos episódios do podcast, mas desde janeiro desse ano a gente tem produzido alguns conteúdos em vídeo exclusivos. E aí eu sempre deixo o meu convite para que vocês conheçam o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje vamos falar sobre marketing digital. Mas não da maneira genérica, até da maneira oportunista que normalmente se fala por aí a respeito de marketing digital. Eu já comentei sobre isso aqui no Talk to Biz, né? O quanto a gente tem de aventureiros, de oportunistas, de uma série de embusteiros aí, de uma série de profissionais fake, né? Que vendem a ideia de riqueza fácil, usando as ferramentas e as possibilidades que existem no marketing digital. E a galera usa isso para se promover, para vender curso, para vender palestrinha, para prometer que todo mundo vai ficar rico. Não é isso que a gente vai fazer por aqui, é óbvio, vocês sabem do compromisso com a seriedade, com o conteúdo relevante que a gente tem aqui no canal Talk to Biz, conteúdo de fato qualificado. Bom, então o que nós vamos tratar a nível de marketing digital? Vamos falar dos pilares do marketing digital, que é algo que as pessoas, os alunos em especial, normalmente me perguntam. Bruno, por onde a gente começa quando quer fazer um bom trabalho de marketing digital? E aí eu dou 3 pontos básicos para a gente começar essa discussão no episódio de hoje. A gente fala de presença, a gente fala de encontrabilidade e a gente fala de posicionamento. Acho que são 3 termos que podem nos ajudar a nortear essa análise inicial para a gente desenhar uma estratégia de marketing digital. Por que isso? Porque a priori não há diferença entre marketing tradicional para o marketing digital. Para fins pedagógicos, é claro que a gente mantém ali como disciplinas separadas e, historicamente, é claro que o marketing digital acabou surgindo como uma área à parte porque tinha ferramentas muito diferentes, tinha aplicações e modelos de operação também bem diferentes do que a gente tinha nos canais, nas plataformas de marketing tradicionais, antes da gente ter o advento da internet, do mobile e por aí vai. Mas no final das contas, em essência, do que trata esse marketing? Bom, o marketing vai tratar de eu analisar mercado, analisar contextos mercadológicos, entender as demandas, as necessidades, os desejos presentes naquele contexto e adequar as ofertas que eu tenho, seja na forma de produtos, seja na forma de serviços, seja na forma de projetos sociais, seja na forma de prestação de serviço público, seja lá como for, seja na entrega de conteúdo, como a gente faz aqui no Talk to Biz, seja lá em qual for o projeto, com ou sem fins lucrativos, independente da natureza desse projeto, eu estou falando de analisar contextos mercadológicos e, a partir dessa análise, propor a melhor adequação para a oferta e a melhor abordagem dentro desse contexto mercadológico. Portanto, quando a gente vai para o marketing digital, a priori, a gente está falando do mesmo tipo de desafio. Analisar o contexto, entender as demandas, necessidades, desejos presentes naquele contexto, adequar a minha oferta e ajustar a maneira de operar dentro desse mercado para que a minha oferta atinja o maior número de pessoas, obtenha a melhor performance. A diferença é que no marketing digital a gente tem plataformas com características que até então não existiam. Se a gente pensar uma rede social, por exemplo, ela tem características de feedback, de capacidade de diálogo, de interação e de publicação até de conteúdo, que numa mídia tradicional, numa plataforma de comunicação tradicional, você não teria. Você não teria isso na TV, nos veículos impressos, no rádio. Até por muitas vezes se tentava fazer esse tipo de interação, mas obviamente não na mesma escala que a gente consegue ter no digital. Uma outra coisa que muda no digital é que o usuário, ele é muito mais proativo nessa busca por conteúdo. Enquanto nas mídias tradicionais você tem uma postura quase sempre passiva, você liga o seu rádio e escuta a programação do rádio. Você não interfere nessa programação, você não tem muito o que escolher. Você pode, quando muito, mudar de canal, mudar de estação ou mudar de plataforma. Sair do rádio e vou para a TV. Mas eu não tenho muito poder de diálogo, poder de interação e poder de decisão. Os feeds, por assim dizer, nessas plataformas tradicionais, eles são fixos. No digital, você tem plataformas com características muito diferentes, quase todas elas oferecem interatividade, possibilidade de customização desse feed, quase todas elas permitem a conexão em tempo real entre as pessoas, e é isso que as pessoas mais gostam, é por isso que a internet desde sempre fez tanto sucesso, e é por isso que a cada nova rede social, a cada nova ferramenta de comunicação, a cada nova plataforma que é desenvolvida, que é inventada, as pessoas rapidamente aderem a ela, porque as pessoas adoram estar em contato umas com as outras e se comunicar. Essa é uma característica inerente ao ser humano. Por isso que essas plataformas fazem tanto sucesso. As plataformas interativas fazem mais sucesso que as plataformas de interação reativa, como assim é chamado. Quando as opções estão todas dadas, elas são opções fechadas. Mas aí a gente grava um outro episódio do nosso podcast falando especificamente sobre isso. A partir do momento que eu entendo que o trabalho que é feito no marketing digital, ele parte exatamente do mesmo princípio do que é feito do que seria feito no chamado marketing tradicional, eu entendo que a mudança está na aplicação de fato das ferramentas. Porque eu tenho plataformas com características diferentes, logo eu vou usar essas ferramentas também, vou usar as análises do marketing, talvez partindo de uma base diferente, porque as pessoas vão se comportar ali de uma forma diferente de como elas se comportariam no ambiente tradicional. E aí as três palavrinhas que eu trouxe para vocês, presença, posicionamento e encontrabilidade, são a chave para o desenvolvimento de uma estratégia dentro da área de marketing digital. Por que são a chave, Bruno? Porque disso vai derivar todo o plano de ação que eu tenha para estabelecer a minha oferta em ambientes tão competitivos, tão saturados, tão confusos até, como são os ambientes digitais. Quando eu falo de presença, a gente está falando de mapear as inúmeras possibilidades, as comunidades, as plataformas, os ambientes, os ecossistemas que existem no universo digital para garantir que a minha marca esteja presente nos locais, nos espaços, entre aspas, que são relevantes para o público, que estão alinhados com aquele tipo de narrativa, que estão alinhados com as demandas que o público vai ter, seja uma necessidade, seja um desejo, enfim, mas aquilo que o público está buscando, e a presença da sua marca vai se dar naquele momento. Ou num contexto de compra, talvez, ou um contexto de consumo de conteúdo específico, onde o público esteja mais apto e mais interessado naquele tipo de conteúdo. Então vejam que quando eu penso em presença da marca, é porque o ambiente web, o ambiente digital, ele é incrivelmente vasto, ele tende ao infinito, né, por assim dizer. Logo, é muito fácil que você talvez estabeleça a presença da sua marca em plataformas, em ambientes, em ecossistemas, em espaços, com mais uma vez aspas aí, onde aquilo não tem a menor relevância, onde o seu público-alvo não esteja presente. Portanto, a estratégia de presença é o primeiro ponto para a gente estabelecer um planejamento de marketing digital sério. A partir do momento que eu faço esse mapeamento da web, identificando os públicos, identificando os contextos, identificando os pontos de interconexão, ali, os pontos de convergência do que está acontecendo na web com aquilo que eu tenho para oferecer, aí eu começo a rascunhar essa abordagem de marketing digital. Além da presença, a gente precisa pensar no posicionamento, ou seja, como eu vou associar a minha marca nesses diferentes contextos, nesses diferentes ambientes, nesses diferentes cenários digitais, porque eu tenho que manter ali, eu tenho que manter o posicionamento que a minha marca já construiu, ou eventualmente eu preciso usar do digital para construir ou reforçar um posicionamento que está enfraquecido. Portanto, a construção do posicionamento, não esqueçam que no digital a gente multiplica de forma quase que indefinida o número de pontos de contato da marca, os brand touch points, que a gente já falou também em outro episódio. O consumidor, quando estiver em contato com essa marca, em qualquer plataforma digital, em qualquer ecossistema web, ele tem que ter a mesma percepção, o mesmo nível de diálogo, a mesma proposta de valor sendo colocada ali para ele, o mesmo nível de excelência na entrega, o mesmo nível de atendimento. Portanto, eu não posso descuidar de maneira nenhuma, porque essa presença, ela não pode ser aleatória. A presença não pode ser também de maneira que possa desvirtuar, prejudicar, de alguma forma gerar um arranhão que seja no trabalho de branding que já vem sendo feito, no trabalho de branding que vem sendo construído. Da mesma forma, esse posicionamento tem que ser constituído de uma maneira que ajude a criar a proposta única de valor, a Unique Selling Proposition, que ajude a diferenciar essa oferta dos demais players, dos demais competidores de ofertas similares que normalmente existem, né, em um contexto mercadológico. Então vejam que a gente tem a presença de como essa marca vai se colocar, que espaços ela vai ocupar nesse vasto ambiente de ecossistemas digitais. Em cada uma dessas presenças, em cada um desses pontos de ocupação ou pontos de presença da marca, eu preciso trabalhar para reforçar ou construir esse posicionamento, caso ele ainda não tenha sido construído. A gente não pode esquecer que em praticamente todas as plataformas digitais existe interação mútua, e essa interação não para, ela pode se dar 24 horas por dia, 365 dias por ano, e aí a marca tem que estar disposta a gerenciar esses canais, esses pontos de contato, para garantir que a sua oferta e o seu posicionamento não sejam deturpados. Aí o terceiro ponto para a gente começar a desenhar uma estratégia de marketing digital é justamente o ponto da encontrabilidade. Lembra que eu falei que no digital, em contraposição às plataformas de marketing tradicionais, o consumidor é proativo na busca, o usuário é proativo. Nós começamos uma navegação, nós iniciamos uma navegação buscando por alguma coisa, digitando algum termo, clicando em algum link, entrando em algum site. Ali o usuário tem comando absoluto no que ele vai consumir de conteúdo, onde ele vai clicar, que horas ele pode abrir um conteúdo, mas só acessar aquele conteúdo efetivamente horas depois. Ele tem total controle, pelo menos de forma aparente, né? Pelo menos aparentemente ele tem esse controle de tudo que vai ser consumido, de tudo que vai ser visitado e ou acessado. Portanto, quando a gente fala de encontrabilidade, eu tenho que ter mecanismos e ferramentas e abordagens que garantam que o meu conteúdo, a minha oferta ou aquilo que eu construí de presença e estrutura nesses ambientes digitais vá ser encontrado. Já que o usuário tem uma postura muito mais proativa nesses ambientes digitais, eu tenho que entender quando é que ele está buscando por elementos que levem até a minha oferta e trabalhar com as ferramentas necessárias para que a minha oferta e o meu conteúdo, a minha presença, seja encontrada por ele. Isso significa dizer, em linhas práticas, que eu preciso trabalhar o SEO, o Search Engine Optimization, para que o meu site, o meu perfil ou o meu conteúdo apareça nos mecanismos de busca. Eu preciso trabalhar para ter presença nas principais redes sociais, quando elas forem relevantes para o meu público e para os contextos onde eu atuo. Eu preciso trabalhar com uma estratégia de inbound, garantindo que eu dialogue com vários públicos, que eu tenha conteúdo e que isso gere relevância daquilo aquilo que eu faço, para melhorar o meu ranqueamento nos principais mecanismos de busca, eu preciso trabalhar para que toda essa presença seja relevante, para que as pessoas, dentro das suas buscas, sendo elas proativas nessas buscas, elas consigam me encontrar, consigam chegar até a minha oferta. Isso pode ser para levar o consumidor para um canal de vendas, para um e-commerce, talvez, para uma página de checkout, para uma landing page, mas a gente pode estar falando também de simplesmente gerar conteúdo para reforçar o posicionamento e aí levar esse consumidor para um canal de conteúdo da marca, ou para um blog da marca, ou para um site. A gente pode estar falando em gerar leads para esse consumidor fazer um cadastro. A gente pode estar falando de N possibilidades diferentes, mas aí uma coisa que eu não posso esquecer é desse processo, desse pensamento a respeito da encontrabilidade. Como é que as pessoas encontram a minha marca, se é que elas encontram, e que buscas elas fazem que podem estar diretas ou indiretamente associadas à minha marca. Aí a gente entra numa questão também ligada a inbound marketing. Tem vídeo no canal lá do Talk to Biz no YouTube sobre inbound marketing, mas depois a gente pode até gravar um episódio do podcast aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, porque a partir do momento que eu trabalho uma abordagem inbound, eu estou querendo justamente melhorar essa encontrabilidade da marca e estou querendo tornar esse conteúdo e toda a presença dela mais relevante, de maneira que ela consiga ter mais visibilidade, atrair mais tráfego e aí com isso eu consiga converter os meus objetivos, independente de quais sejam, gerar leads, gerar vendas, melhorar o posicionamento ou a percepção da marca, enfim, a gente pode ter N objetivos diferentes em marketing. Esse inbound, ele se contrapõe muito ao que seria o chamado marketing outbound ou marketing da interrupção, embora eu não goste desses termos. Aí quando eu falar, a gente gravar um episódio sobre inbound, eu falo mais sobre isso. Por quê? Porque na verdade ele propõe esse marketing de aproximação, em contraposição ao famoso marketing de interrupção, popularizado pela publicidade, né? Tanto na mídia tradicional, na mídia de massa, quanto atualmente nas mídias digitais, você também tem essa abordagem baseada na interrupção. O digital ainda possibilitou uma modalidade ainda pior, é a chamada publicidade da perseguição, a publicidade stalker. Porque aquela publicidade que a partir do momento que ele identifica que você tem uma determinada preferência, um determinado gosto, ou já fez um tipo de pesquisa, ele começa a te bombardear mais e mais vezes com aquele mesmo tipo de conteúdo. Então vejam que pensar uma estratégia de marketing digital passa, primeiro, por todos esses elementos. Eu pensar em como vai ser a presença da minha marca, a presença da minha oferta, eu pensar em como eu vou garantir o posicionamento dessa marca e o posicionamento dessa oferta, gerenciando essa presença e esses múltiplos brand touch points, todos esses pontos de contato com a marca. E eu preciso pensar na abordagem que garanta a melhor encontrabilidade para tudo o que eu faço nesses ecossistemas digitais. Lembrando que no digital, embora sejam ambientes mais democráticos, são também os ambientes onde é mais fácil você ficar 100% invisível. Porque se ninguém estiver buscando por termos que estejam relacionados com o seu trabalho, ou se a marca ou a empresa não tiver uma estratégia de presença e de encontrabilidade bem constituída, é bem provável que ela fique invisível, sim, apesar de serem ambientes super acessíveis, super democráticos, interativos, mas na prática é muito mais fácil você ficar invisível dentro de uma perspectiva digital do que fazendo um trabalho nas mídias tradicionais ou pela perspectiva dos canais de marketing mais tradicionais. Mas isso é papo também para um outro episódio. Pensem nisso antes de partir para as ferramentas, para as fórmulas milagrosas, que tem uma porção de guru aí do marketing digital vendendo fórmulas prontas. Vamos pensar na análise estratégica que a gente tem que fazer antes de partir para qualquer ferramenta, até para que você possa decidir melhor quais ferramentas são mais adequadas, se eventualmente eu vou trabalhar mais com impulsionamento, se eu vou trabalhar mais com abordagens orgânicas, abordagens ligadas a conteúdo, relacionamento, essa construção de presença e relevância. Ou seja, eu tenho muitas possibilidades, sim, dentro do marketing digital, mas não é uma coisa tão simples quanto parece. E depende, é claro, de uma boa análise e de capacidade estratégica. Sem isso, todas as ferramentas que existem, todas as possibilidades acabam não gerando todos os resultados possíveis, justamente porque elas vão ser utilizadas de uma forma superficial demais, sem a devida orientação, sem o devido foco, e aí a galera sai atirando para todo lugar, e aí gasta-se dinheiro, mas não se resolve nada, não se chega a resultado nenhum. Vamos voltar a falar de marketing digital em episódios futuros. Me aguardem. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, mandem perguntas para serem respondidas aqui no Talk to Biz. É sempre muito legal, muito positiva essa troca. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo. Seja você usuário Apple, seja você usuário Android, independente da plataforma que você utiliza para ouvir podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer e tantas outras, Google Podcasts, digita lá Talk o número 2 e Biz que você vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte, talktobiz.com ou talktobiz.com.br e anchor.fm/talktobiz. Lá você assina o feed do nosso podcast e aí não perde nenhuma atualização. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. É um canal pequeno, mas estamos trabalhando para que ele tenha cada vez mais conteúdo, conteúdo bacana, conteúdo de qualidade. Fica o meu convite, acessem talktobiz também no YouTube. Por fim, aquele meu recado final, se você acompanha o nosso trabalho, valoriza esse conteúdo, gosta do material que a gente produz por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing, inovação, marketing digital, que é tão falado por aí, mas tão mal explicado, a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!